Vamos orar, queridos, a palavra é viva e que ela possa rasgar o nosso interior com poder e glória, porque tudo é dele. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite, por nos trazer esse ambiente, este lugar de encontros contigo, onde a tua palavra é a base, a sua presença é necessária, Espírito Santo, e não queremos avançar pela graça e o dom, o talento de um homem ou de uma mulher, mas nós estamos aqui desejosos, Pai, do alimento que vem do céu. Espírito Santo de Deus, toma a frente, a direção e nos conduz em toda a verdade. Pai, eu te peço aqui que os teus santos anjos sejam enviados para operar em todas as dimensões do mundo espiritual, virtual e natural, que eu sei que eles operam. Seja bem-vindo os teus santos exércitos, Senhor Jesus, aqui neste lugar. E o que eu te peço, que é no nome do teu filho amado Jesus, Senhor, nós nos posicionemos como a tua igreja na terra, como a congregação onde o Senhor olha com amor, através da obra do teu filho, e responde às orações, responde à adoração, responde todo altar que da nossa limitação erguemos aqui. Abençoa todos que estão com a mão na arada, a começar pela minha vida, com a tua justiça, com o teu perdão, Pai, com a presença do teu Santo Espírito nos conduzindo. Livra-nos de toda ação do mal, cerca-nos com teu fogo, cada família seja guardada e protegida. Cada ambiente aqui que diz respeito a nós, todos que acompanham online, crescemos numa presença da poderosa, uma porção dobrada do que é feito aqui presencial. E nós te agradecemos, Pai. Seja feita a tua vontade, a tua palavra, é o nome do teu filho amado, é o teu Santo Espírito precioso que nós reconhecemos na frente e na nossa direção. Nós te agradecemos, fala com cada um aqui, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E amém. Quiser pode aplaudir, porque é santo aquele que nos chamou. Livro de Provérbios, capítulo 17, verso 3, por favor. Livro de Provérbios 17, verso 3. O título dessa mensagem é A Nossa Essência e a Sua Luz. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. É interessante que o escritor de Provérbios, ele ilustra de uma maneira tão linda, que todas essas três citações aqui, esses três elementos, a prata, o ouro e o coração, estão sendo alvo de um refinar. E qual é o objetivo daquele que refina, daquele que quer purificar, daquele que está provando? Extrair o melhor. Toda forma de prova, toda forma de ajustes que nós vivemos é para nos melhorar. O processo de amadurecer, ele envolve uma série de questões, e a prova que nós passamos, com certeza, é um desses processos. O coração é mais do que o órgão que bombeia o sangue, de suma importância na nossa saúde, mas no sentido figurado, é a sede do intelecto, dos sentimentos, da vontade, a essência de cada um de nós, reside no coração também. E o que promove uma pessoa na prova é a virtude da obediência. Nós temos falado isso, de uma obediência sincera, que gera uma disposição de avançar na maturidade. Nós tivemos aqui na Revolução do Reino, o pastor Digão trazendo uma palavra muito abençoada sobre filhos maduros. E amadurecer é aprender a lidar com o processo. Amadurecer é entender que estamos numa prova e vamos passar por essa prova. Antes da promoção à terra prometida, Deus permitiu um estágio para perceber, para ver, descobrir e discernir a condição do coração de Israel, às margens da realização do propósito, que era governar. Deus teve que provar. E governar sem que Deus esteja no controle é possível? Por um certo momento você até vai. Mas ser efetivo no plano de Deus é impossível se Ele não vem presidir a nossa vida. E a soberania divina, ela traz consigo controles que são necessários, confrontos que são necessários para o nosso crescimento. E essa é a maior mentira, excluir a Deus da liderança da nossa vida. Achar que estamos numa situação boa, ok. E eu, queridos, eu estou falando para vocês aqui, aqueles que nos acompanham, não é que você exclui Deus conscientemente, é que você deixa a chama apagar. Você já não tem aquela dependência que é aqui no secreto. O diálogo com Deus é aqui. Meu diálogo com Deus é nos pensamentos do meu coração. E Ele sabe quando eu estou no trânsito, quando eu estou treinando, quando eu estou fazendo uma situação, resolvendo questões, dentro da minha família, lembrando de todas as responsabilidades que eu tenho, quando eu acordo, eu abro os olhos, eu busco a presença dEle, Ele conhece a minha verdade. Então você não se desconecta de Deus, se desvincula, não, porque eu não quero mais. Você continua na igreja, você continua até lendo a Bíblia, mas não com o coração aberto. E se torna um religioso, ou pior, sem que a gente perceba, nos tornamos religiosos. Eu vou no culto, eu dou o dízimo, e não tem vida dentro. Quantas coisas Deus já realizou na nossa vida? Eu vejo isso diariamente. E quantos desses feitos que Ele realizou, eu dediquei adoração a Ele? Qual a distância que nós estamos hoje de Deus? Qual a distância que nós estamos hoje do mundo? As respostas mostram o que tem no nosso coração. Eu tenho uma forma de orar, que ela pode se tornar ritualística, porque você tem uma posição, um papel, diante de muitas atribuições, você ora apresentando as atribuições às pessoas que estão na sua volta. Mas quantas vezes que eu orei por coisas que eu tenho hoje, eu continuo orando agradecendo. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor me deu, que hoje eu estou vivendo. Isso é uma forma de agradecer, de voltar de novo, olha, Senhor, eu lembro o que o Senhor fez. E nós, sem percebermos, onde dormimos, o que comemos, o que vestimos, o que fazemos, que pedimos a Deus uma estação passada, esquecemos. E nos tornamos insensíveis àquilo que Deus fez. Eu me lembro de muita coisa, por isso que a gente tem que ter memoriais com Deus. Eu não estou falando de altares no sentido de ídolos, mas eu tenho várias referências. E eu procuro lembrar disso. Foto é uma referência. Talvez um objeto é uma referência. Eu tenho várias, eu podia falar aqui, são testemunhos do que Deus fez, eu sou grato. Quando eu volto um testemunho meu, meu coração agradece novamente. Então, entender o que o salmista diz, Salmo 139, verso 23 e 24, todos aqui já leram esse salmo, com certeza, a grande maioria, só que a profundidade desses salmos é rasgar a gente por dentro. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é uma declaração de amor, de um filho que passou por algo diante de Deus. Sonda-me, Senhor. Aqui é um filho maduro, porque ele está pedindo, talvez eu tenha uma coisa aqui que eu não sei, prova-me. E os nossos processos da vida giram em torno da nossa identidade e da nossa missão, e sem perceber, podemos distanciar o nosso coração da luz. Independente do papel, da geração, da geografia, da raiz familiar, todos nós operamos em duas estruturas, a mente e o coração. Eu vi algo interessante, foi algum podcast, mas assim, qual é a distância que a gente está do bem e do mal, do inferno e do céu? E o cara falou, sabe qual a distância? Uns 30 centímetros, eu não entendi. É mais ou menos quanto está o cérebro do coração, uns 30 centímetros. Porque aquilo que o coração deseja, a mente justifica e você enfia o pé na jaca. É isso, mas também aquilo que o coração entendeu de Deus, a mente é impactada e você busca o céu e não mais a terra. Quem está comigo, diga amém. Jeremias 17,10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não é o pastor Alê, o pastor Walter, é Deus. A liberdade, o livre-arbítrio, é uma das provas do amor de Deus. Você está livre, ok? Faz. Só que a consequência, que a colheita daquilo que eu fiz, é uma das provas da sua justiça. Ele é amor e a justiça. E ele não vai aliviar a consequência. Por isso que temos que, diante do Senhor, todos os dias, sondar. Sonda o meu coração. Tem algum caminho mau? Então me guia pelo caminho eterno. Aqui é a dependência de um filho maduro. Muitos já sabem o que deve ser feito e que se espera como integrante de um círculo de relações na família, conjugal, amizade, trabalho, ministério. Mas entre o saber e o praticar, existe um abismo a ser transposto. Hábitos não são só 21 dias, é muito mais. Por isso que um jejum, na verdade, uma separação com o propósito de ler e de buscar o Espírito, ajuda nas viradas. A primeira consciência que eu tive de quanta química eu tomava foi quando eu me absti, tive um momento de abstenção, né? Abstenção de alimento. Me abstive da Coca-Cola. Falo abertamente que tem lá o caramelo 4, está aqui a nossa presbítera, que é nutricionista e conhece, e sabe o que o caramelo 4 faz, o que a sucralose faz. Detona a gente, ao longo dos anos. E a primeira vez que eu fiz um jejum, dando um exemplo aqui de como a gente é insensível ao sistema, quando eu tomei de volta, foi na casa do Jorge, pai do pastor Felipe de Torres, a gente voltou, tinha uma comunhão, eu tomei e falei, o que, que é isso? Que química é essa? Só que não é uma coisa simples, porque uma mudança, esse abismo a ser transposto, leva tempo. Então, a resposta de transformação diz respeito ao fluxo do caminho que está na mente do teu coração. O processo da alma não se vê de forma aparente, mas ele é real como um osso. Repete comigo, osso. Osso em espanhol é urso também, mas é o osso mesmo de osso. Nós podemos ter fraturas na alma, que impede que a gente viva a plenitude. Traumas que foram gerados por rupturas que não foram tratados, que nos levam às limitações, situações que não olhamos e não colocamos à luz do Senhor, buscando uma transformação, que nos leva à impotência, a impedimento na busca da promessa. E se a gente não permitir que Deus trate essa fratura, será como uma pessoa que teve uma lesão, não buscou o cuidado médico para avaliar o nível de gravidade, esse tipo de cuidado, e ela vai ser impedida, vai chegar uma hora que ela não vai conseguir. O que nós estamos fazendo aqui para tratar essa fratura é exercitando. E o que protege a lesão? O músculo fortalecido, é isso que protege a lesão. Então você trabalhar o músculo da tua fé, vai proteger você das lesões, quando a tua alma for atacada. Opa, eu tenho o escudo da fé. E a mudança começa numa reflexão da nossa condição. Então se eu tenho a minha essência e a luz vem me confrontar, o Senhor sonda, Ele conhece, Ele prova, com qual intenção? Oportunidade de mudança. Quantos querem mudar aqui? Quantos querem mudar aqui? Eu quero mudar áreas da minha vida, condições que eu estou vivendo. E não é a minha esposa, não é o meu pastor, não são os que me ajudam, não é minha filha, não é o gerente do banco, sou eu. Oportunidade de transformar. E nós temos essa essência, a verdade do coração, e ele tem a luz, que é a presença, é o poder, a palavra, é o Espírito. E precisamos passar por um ajuste. Senão a gente continua na igreja, de forma religiosa, em ritos, em liturgias, mas o coração afastado. Jesus, quando chega com seus discípulos, incomoda os religiosos. Ele incomodou de tal maneira que os fariseus, os escribas, olhavam e falavam assim, meu, seus discípulos não lavam as mãos para comer. Era um escândalo, como assim? Vocês vão se sentar e comer sem lavar as mãos? E Jesus fala, olha, o alimento não ajuda para nada, você come, é lançado no ventre e vai embora. É interessante, Mateus capítulo 15, verso 15. Pedro pede para que Jesus explique essa parábola. Me explica, mestre. Mateus 15, 15 diz assim. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce pelo ventre é lançado para fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está colocando foco para o coração. E uma pessoa que não muda pelo confronto da luz, permanece no engano. Eu conheço pessoas que começaram comigo a trilhar o conhecimento do Evangelho, a busca da palavra, e continuam no engano. E não querem uma mudança, mas a reclamação aumenta cada ano, mas não muda. O Senhor vem com a sua luz. Eu tive uma vida de pecado dentro da igreja, no início da minha caminhada. Eu achava que estava muito bem, eu me desviava. Eu sabia que tinha algo da santidade, mas eu não queria ouvir. E como eu não queria ouvir, eu queria essa minha vida de pecado, com uma ex-namorada alugando um chalé no litoral norte de São Paulo, e vivendo uma vida de casado, com pecado, e indo na igreja. E um belo dia, o culto acaba, esse é um testemunho que eu já falei 300 vezes, e eu vou falar até morrer, então você vai ouvir mais 1 milhão de vezes. O pastor manda ligar o microfone de novo, quando acaba a mesa de som liga, e fala, ó, Deus está me mostrando que tem um casal em pecado. Deus não se agrada. Se arrependa. Deus abençoe, bom fim de semana a todos. Aquela palavra foi uma bomba no meu peito. Eu não conhecia ninguém daquela igreja. E eu olhei e falei, meu, falou comigo. E aí foi um despertar da luz em mim, que me levou ainda alguns meses confrontando. Até que chegou uma hora que eu não aguentava mais pecar. Eu não tinha mais prazer no pecado. Eu decidi, eu não quero mais isso. Mas a gente continuava se arrastando. Ao ponto de que mais uma vez a luz veio para confrontar e dizer, eu não quero uma pessoa que mente do meu lado. Eu vou passar por uma luta, por um confronto dificuldade de terminar uma relação de 3 anos e 10 meses, já para ficar noivo, e vou caminhar sozinho nesse deserto que o Senhor está me chamando, por causa da luz, que encontrou verdade. O erro é a gente acreditar na mentira do mundo e passar a viver de acordo com essa mentira. E a guerra está na forma de enxergar o processo. Como é que é a guerra? A forma como você enxerga o processo. Porque tem rejeição, mágoa, ódio, vingança, perdão não liberado. A forma como a gente enxerga o processo. Eu vejo pessoas hoje destruindo casamentos, perdendo o ministério pela forma como elas enxergam o processo. E seria tão simples, tão simples. É tanta picuinha, gente. E é tão simples. Não temos a dimensão da brevidade. E essa guerra que se forma nessa maneira de enxergar, impede que a gente possa mudar a partir de olhar para si mesmo. O erro que a gente coloca, o foco em tudo, em todos, menos na essência que precisa ser confrontada da luz. É interessante quando você busca pessoas maduras para conversar, essas pessoas que Deus levanta na tua vida, ela traz a luz no ponto cego. E se a pessoa é humilde, ela fala, pô, não sabia, estou vacilando, estou fazendo um papel de moleque aqui, estou fazendo um papel de uma guria mimada. E quando a gente busca essa luz, ela vem, quem está comigo? Debaixo de uma influência de engano, a gente erra, acreditando que está tudo bem, porque quando o coração acredita, a mente justifica. O coração acredita que está tudo certo. Eu tenho um plano alternativo. É uma mulher de 20 anos, viver de brick, enrolando as pessoas, passando outros para trás, vou vender alguma coisa, vou trabalhar com beat alguma coisa, e vou fazer a minha cama. Quando o coração acredita que é desesperadamente enganoso, a mente justifica. Porque Deus sabe, o argumento de Lúcifer, Deus sabe, o dia que você provar do fruto, você vai se tornar como ele, você não vai morrer. É exatamente isso que a mente justifica o que o coração acreditou. E nós sabemos quando nós não estamos bem. Não tem fruto. A voz do eu está lá em cima. A mágoa está lá em cima. A sua boca está amarga. Você tem um espírito crítico. Você critica. Critica. Por que não está bem? Por que não sei o quê? Porque... Cara, vai no espelho. Vê o que não está bem em você. Quando o nível de crítica está muito alto, é a distância que a pessoa está da verdade e da luz. Para enxergar com o coração e com a mente o propósito de Deus, é preciso entender que, sem perceber, muitas vezes podem ter pedra. Por isso que sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Pode ter pedra aqui, pastor. Pode ter pedra. Pode ter pedra. Sábio é aquele que busca a pessoa madura para conversar. Sábio é aquele que se abre, que está sendo confrontado e luta e vence o ego. Sábio é aquele que mortifica ciclicamente num processo pessoal, que busca o refinar do Espírito Santo. A luta vem muitas vezes por causa da palavra que incomoda as trevas, incomoda o mundo, e na verdade Deus está permitindo para que a luz venha. Quando a gente abre a nossa mente e nosso coração, entra um processo de conversão, de arrependimento que nos prendia, que não vai mais nos afastar de Deus. Salmos, aliás, Romanos capítulo 5, verso 1, olha que interessante, o processo que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência é experiência. E a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui é um processo. Só que a gente lê isso, acha muito legal e acaba se enrolando no entendimento, porque é uma coisa profunda. Primeira coisa, pela fé eu sou justificado. E o que é isso? Eu creio no que Jesus fez por mim, eu creio nesse amor ao meu respeito, que Ele entregou o Seu Filho, que deixou a Sua glória, deixou a Sua majestade e se entregou por mim. Ele é um modelo que eu devo seguir. Eu creio na morte e na ressurreição e na autoridade de Jesus e do Evangelho na minha vida. Eu creio. eu sou justificado. Justificado é, as sentenças que estavam contra mim caíram. Eu sou justificado e tenho paz com Deus. Não tenho mais problema, não sou mais inimigo de Deus. Porque eu creio na obra do Filho. Eu recebi o Filho, eu recebo o Pai. Aí eu me glorio na esperança da glória. A glória de Deus que um dia vai vir. A gente não medita muito nisso. E o que é a glória de Deus? A manifestação da sua presença com todo o poder que ela tem. A glória de Deus. Mas que tudo, nós queremos tua glória, como toma teu lugar, ministra. O que é a glória? Eu vou tentar explicar o que é a glória. É um poder que marca tão forte o teu coração, que você, até meu ser desfeito ser, teu amor me cobre, não há medo em teu amor, capturou-me e começou a me moldar. A gente sente uma presença tão forte que você começa a entender esse amor e você se constrange. Ao mesmo tempo que é bom, é uma coisa que dói. Por que dói? Porque você sabe que tinha tanta coisa errada e ele te ama, então você se constrange quando você começa a chorar. Uma das manifestações da glória é que produz em nós um quebrantamento, ou seja, você deixa de ser o rígido, o bonzão, o que é cheio da razão, o grandão, a grandona, o esperto, a esperta, o doutor, a doutora, o mestre nisso, uma mestra naquilo, e você fala assim, quem sou eu? E aí você começa a chorar. Só que esse amor começa a te esmagar, e aí você vai para o chão, você começa a render, e compulsivamente vem um mover interno, que começa a mexer com você. Aí você enxerga na hora o quanto você foi duro, quanto você foi arrogante, quantas pessoas você reteve o perdão, como você ama as coisas da terra, como você precisa de mudar, mudança. E aí você começa, e um produto da glória de Deus em nós é extrair todo tipo de lágrima, de ranho e de baba. Você fica chorando, você se quebranta, e é maravilhoso. É o que fisicamente, mais próximo, é a reação do que a glória faz. Mas ela traz uma coisa, ela traz um amor por ele, que você fala, cara, morri, como assim vai abandonar? Já morri, eu considero como nada, eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, sou louco, sou doido, sou evangélico, não mais fantástico, estou aqui, não tenho outro caminho. As valências, aquilo que eu acreditava, esse ouro se tornou opaco, porque eu conheci um outro ouro. Aquilo que eu acreditava, eu não acredito mais, porque eu acredito na brevidade da existência terrena, mas na continuidade da minha história ao lado dele na eternidade. E essas palavras começam a mudar meu coração. Você olha as tuas relações a partir de um outro ponto de vista, com um coração generoso, com amor no coração, você perdoa quem te machucou, e você começa a sair desse ambiente, e você entende que a santidade é o elo que você tem de diálogo com ele. Então você abomina mais o pecado, você não tem mais prazer na pornografia, você não quer saber de fofoca, você usa o dinheiro como uma ferramenta, não mais como teu Senhor, e você se torna livre. Pode aplaudir aquele que é santo. Eu tenho paz com Deus, eu glorio-me na esperança da glória. Só que ele vai além, porque aí ele passa desse impacto, desse amor, e ele fala do compromisso. Glorio-me também na tribulação. Não, aí ele pirou. Aí ele tinha tomado um vinho estragado lá em Roma, pastor. Não. Glorie-me na tribulação. Se eu falar que você vai entrar numa tribulação de uma semana, você fala, ah, glória a Deus. Você não vai falar isso, cara. Não vai falar isso. Só que a tribulação tem um efeito, que é o refinar. É algo que tem que extrair o teu melhor. E só eu extraio o melhor quando você entende a prova. Ok. O que eu tenho que aprender, Senhor? O que eu tenho que perder? O ser humano foi criado para perder, o ser humano foi criado para ser o centro. Esse é só um detalhe do orgulho. Você tem que ser mencionado, tem que receber tantos likes. Agora a rede social detonou, né? A alma ficou toda confusa. Por isso que jejuar a rede social também é uma coisa muito saudável. Na minha opinião, isso não é doutrina. Mas o que faz a tribulação? A tribulação vai exercer uma coisa que a gente não tem, que é paciência. Sabe quando você está ali? Hoje de manhã eu trouxe essa mensagem e eu consegui lembrar. Sabe quando a internet cai e o seu filho quer carregar aquele vídeo e não tem o que fazer? Porque você não pode produzir nem com nada, você não pode fazer fogueira para a internet voltar. A internet não está e não carrega o vídeo que ele queria ver. Vai ter que passar um período da viagem trocando ideia no carro. Vamos conversar. Vamos olhar quantos carros amarelos, vermelhos, azuis, vamos conversar, quais são os teus sonhos, quais são os meus sonhos, o que eu já fiz de errado, o que eu já quebrei a cara. E aí, a paciência, ela é produzida somente nesse período de tribulação. E aí, naquela tempestade, você teve paciência, ela te levou para um outro lugar. Olha que interessante. Ontem eu fui correr de manhã, porque não dava para correr hoje, porque eu tinha que fazer o culto aqui de manhã. E a hora que eu me arrumei, olhei para a Valéria, a Rafa dormindo, falei, vou correr. Quando eu comecei, começou a pingar, falei, eu vou. Tem algo nessa chuva para mim aí. E a Valéria, cuidado com o relâmpago. Falei, você me ama, né? Você não vai ficar sem mim, né? Imagina cair um raio, o pastor subiu num raio. Aí life is wind mesmo, a vida é um vento. Vai ter até uma memória póstuma, lightning bolt. Olha, raio reluzente, que coisa linda. E aí eu fui correr. Só que eu já tinha algumas experiências de correr na chuva. Acho legal, mas ontem caiu toró, pé d'água, tribulação. Eu fiquei falando, meu, o que eu estou fazendo aqui? Aí começou, eu falei, agora eu vou apertar, vou, aí fui. Daqui a pouco fez isso, passou a tempestade. E só quem está na tempestade, quando passa, experimenta aqueles minutos iniciais pós-tempestade, que fica aquela brisa suave, aquele silêncio. E ali eu pude ter uma experiência tão maravilhosa. Mas se eu não tivesse aceito confrontar uma tempestade da minha vida, uma tribulação na minha corrida, estou dando um exemplo bem, bem tranquilo para vocês. Só que tem tempestades que a gente vai enfrentar, que vai produzir a paciência. E o que faz a paciência? A paciência, ela te melhora. Por quê? A paciência, ela produz experiência. E aí, com todo respeito, que eu preciso retocar aqui, só quem já passou pelas rugas e pelo cabelo branco, pode, algumas pessoas adquirem o direito de falar certas verdades. Não vem pagar de gato aqui na minha frente, se você não entrou na escola. Algumas pessoas têm o direito, e alcançaram o direito de falar certas coisas, porque passaram pela tribulação, e a tribulação produziu algo maravilhoso. Além da paciência, eles se tornaram experientes. E aí aquela pessoa que estava desesperada, que se debatia, ela entendeu que a tempestade produziu nela um outro coração. E essa experiência tem algo que ela traz junto, que é a esperança. Porque você sabe que a tempestade tem um começo, tem um meio, tem um fim. E o fim da experiência é uma esperança maravilhosa. E você não tem mais confusão, porque no final da tempestade, que exercitou tua paciência, que trouxe a experiência, que te levou ao campo da esperança, derrama o amor de Deus no teu coração. O mesmo Espírito que confronta na tempestade é o Espírito que derrama amor no teu coração quando você é aprovado. Pode aplaudir aquele que é santo, porque se você está na tempestade, é para que ali na frente você experimente uma porção do amor de Deus que você ainda nunca viveu. Nascimento da minha filha. Vai fazer um MAP, entra lá no bendito moinho de vento, vou liberar o exame, quando eu volto a Valéria com a perna tremendo, falou, Ale, vai ser agora, como agora, tem que buscar uma perrina para eu te almoçar, congresso do clamor pelas nações, como assim, 38 semanas, começou hoje, a 38ª semana, vai ser agora. Eu gosto dessa médica, doutora Simone Rixigo, baixinha, violenta, ela ia, voltava, vai ser agora. Falei, eu gosto assim, não sei, é isso. Meu irmão, sabe o que eu fiz? No ambiente que a Valéria estava fazendo o exame, só tinha um banheirinho. Eu nem sei o que tinha no banheiro. Eu só entrei, estava tudo apagado. Eu dobrei minha. Eu fiquei de joelho e fiz assim, ó. Ali começou. E ali eu me segurei na mão de Deus, fiquei da minha esposa. Daqui a pouco batendo papo, gineco ali, a obstetra com a equipe, não sei o quê, papá. Sai a girafinha rosa. Pai, vem cortar o cordão umbilical. E ela continuava chorando, a Valéria no procedimento, dá o primeiro banho, que hoje eles não dão mais o primeiro banho, que eu acho bom, né? Porque deixa aquele ambiente estar junto mais com o pai e com a mãe. E ela começou a chorar. Eu só falei assim para ela, o papai está aqui. Ela pegou a mãozinha dela e fez assim, ó, parou na hora. Que é o que eu falava quando eu chegava na barriga da Valéria. O papai está aqui. Essa tribulação que eu vivi, trouxe uma experiência tão grande. E outras que a gente já viveu, você também, você teria um monte de história para contar. O que seria de nós se não fosse a tribulação? Um bando de cara chato, de mulher chata, um bando de gente sem história para contar. Porque o amor é derramado pelo Espírito Santo, quando eu aceito todo esse processo. A confusão, ela tem que sair do coração, porque a blindagem do amor entra, o poder vem.
Teu amor me cobre, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou.
Canta aí, rapaz.
Para ti eu vou, me rendo.
Aí ele fala, me provaste, vai. Me ajuda, Renan.
De suas promessas, me...
Vamos lá.
Até meu ser desfeito. Tu ser capturou-me.
Para ti,
o que faz uma pessoa encarar uma guerra cruel, desproporcional, contra o inferno, é o poder sobrenatural do amor de Deus. Foi por esse amor que Ele entregou o Filho amado por nós. Foi por esse amor que o Filho amado encarou a morte. Foi por esse amor que a morte foi vencida. Foi por esse amor que dura para sempre, que te faz avançar. Então, quando você se rende nessa condição, em todo esse processo, no final, o Espírito Santo cola esse amor em você. E você passa a ser uma nova pessoa. Pode aplaudir aquele que é santo. Você aceitou o confronto da luz. E o que te separa desse amor? Nada. Eu podia falar aqui Romanos 8 inteiro. O que te separa desse amor? Nada. Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, mas eu estou com medo. Quem está com medo é porque não entendeu o amor. E que a gente vai aprendendo esse amor, não é uma coisa simples. Por quê? O lugar determina a condição. Eu estou com Ele. Então eu estou passando uma luta. Eu estou com espinho. Eu estou numa guerra, mas eu estou com Ele. Está em Cristo, refere-se à conexão com a sua palavra e com as nossas atitudes. Eu tenho a palavra dEle na minha consciência, mas eu tenho a evidência quando eu ajo. Eu estou agindo da maneira correta. Eu estou escolhendo as melhores formas de responder às lutas que eu estou enfrentando. Porque eu tenho acesso à fonte e eu me alimento nessa fonte. Paulo fala também em Romanos 12:12: alegrem-se na esperança que tem. Tenha paciência nas dificuldades. Ore em todas as ocasiões. Por que alegrar na esperança e ser paciente na tribulação? E perseverar na oração? Porque é a única maneira que você tem de progredir. Não adianta você se envolver nessa visão tão pessimista do processo. Não adianta você tentar acelerar a tribulação, então fazer isso, porque é uma prova, e a prova tem que ser executada. Ontem tive prova da faculdade, eram 10 perguntas, a Rafaela com fome, a Valéria com fome, elas me pressionando, tinha acabado aqui o simpósio, aqui o workshop do Artéria, e eu me enfiei na plataforma para começar a fazer a prova, 10 perguntas, diversidade étnica e cultural. Busca ajuda de todo mundo, fui até o Bill Gates. Tive que ter paciência para ser exercitado. E sabe qual é o segredo para lidar com as tempestades, com as tribulações? Me alegro na esperança. Eu vou esperar porque essa tribulação vai passar. Mas eu não vou ficar parado, eu vou perseverar orando. Porque quem fala, quem ora, fala a Deus. E Deus nos consola em todas as nossas tribulações. E Ele espera que com a consolação que a gente recebeu dEle, a gente possa consolar aqueles que estão passando por tribulação também. Por isso você tem pastor, tem presbítero, tem diácono, líder de célula. Agora aquele que se isola, fica numa ilha sozinho, não busca conselho, e age pela própria cabeça e quebra a cara, não espera, não exercita, não santifica, então como é que você vai progredir com poder? É necessário que a gente abra o nosso coração para compreender a palavra da verdade, no coração e na mente, o arrependimento, uma verdadeira mudança na mente e no coração, em relação ao pecado. Essa mudança, que resulta uma pessoa que se afastou do pecado e buscou honrar a Deus. A Bíblia ensina que o arrependimento é uma mudança do coração e da vida de uma pessoa em relação ao pecado. Então tudo que representa pecado na tua vida, e eu vou te falar, Deus sabe os altares secretos, Deus sabe as curtidas, os perfis, Deus sabe a tua relação com o dinheiro, Deus sabe a tua relação com a área sexual da tua vida, Deus sabe a relação que você tem que ter em relação aos teus pais, aos filhos, não importa, o teu ciclo de relações, Deus sabe o que queima no teu coração e o que você ainda pode estar preso e nem percebe. Então arrependimento é uma mudança em relação ao pecado, mas também em relação a Deus. Eu quero me aproximar desse Deus, e você vai ter que lidar com perseguições, quem se arrepende. Quando eu decidi me santificar, as primeiras pessoas que me malharam foi a minha família. Como assim vai ficar em santidade? Como assim não namora mais? Como assim? E me machucou demais as palavras que eu recebi dentro da minha casa, foram as palavras que mais machucaram, porque os colegas de trabalho que já me tiravam para doido, tudo bem, está acostumado. Mas o lugar fala da condição. Eu não estava mais no pecado, eu estava na presença. E quem está na presença recebe suprimento para lidar com a tribulação. O lugar fala da tua condição. E como é que você sabe que você está no lugar certo? O que está no teu coração? O que você tem pensado? O que você tem falado? O que você tem agido? Quando é grana o assunto, qual o teu lugar? Do altar ao investimento, do lastro que você tem, das 5 linhas de multiplicação que você colocou o dinheiro para trabalhar, e ali é o teu Deus quando você abre os seus terminais? Não tem nenhum problema, cara. Pode movimentar à vontade e faça fortunas com isso, mas isso não é teu Deus. Quando você ainda tem uma situação, uma pontinha do passado para resolver, que você deixa? Quando você responde coraçãozinho, likezinho, obrigada, mulher de mulher, não dá uma obrigada para ninguém não. Elogiou, já corta. É homem de Deus, se apresenta. Obrigada. Casada. Correspondendo no trabalho. O que é? Pirou? Começa assim e termina onde? Da mesma forma você, varão. Oh, uma vez. Foi a Valéria, meu sogro de 80 e poucos anos. A minha sogra de 60, uma esposa de uns quase também, tralalá. A Rafinha foi tomar um café. O cara, que linda sua família. Eu já filtei, meu, falou, 100 anos de selva. Esse Tarzan quer me enganar? Que linda sua família. Falou, ah, olhou para Maitê Proença, né? Falei, é mesmo, campeão? Teve um aí esses dias que passou perto. Mas eu quero reservar meu coração na presença do Senhor. Deixa eu falar, respeita o que o seu cônjuge fala. Não senti paz, passou do limite, corta.
Tem nada a ver, amor.
Tá gostando? Da mesma forma você, varão. Não, não, eu trabalho com pessoas, eu tenho que conversar, eu dou likes e contra-likes. Homem de Deus pode ser uma pessoa que trabalha no castelo de Nárnia, meu filho, mas está ali alinhado, meu olho é reto, é papo reto, é cumprimento, a paz do Senhor, e é isso aí. Não vou brincar com o pecado. Dinheiro, eu tenho um lastro, sabe o que é o meu lastro? Meu dízimo, a minha oferta, as minhas alianças com Deus, e quando vem, não causa nada em mim. Já entrou, já falou, o dízimo disso aqui. Vem uma bênção. Já estou blindado, Senhor. Vou brincar. Porque o dia que o barco encher de peixe. Obrigado, Jesus. A pesca foi ótima. Segue teu baile aí que eu vou vender meus peixinhos. Quando Deus multiplica para o propósito, querida. Querido. Deus multiplicou, tem um propósito. Não olha para mim, olha para você. Multiplicou. Tenho mais do que eu preciso. O que eu posso fazer? Vê quem não tem nada. Eu faço a boa obra. Que boa obra? Dá o que sobra, ajuda, estende a mão, faz o dia de uma pessoa feliz. Aí você acha no Instagram demais aquele cara que pergunta para o vendedor de água, quanto que está a água? Ah, quantas águas você precisa vender? Aí ele comprou e deu R$1.000 para aquele vendedor, para aquele vendedor de água. Eu fiquei tão feliz. Faz você também, provoca o céu, permita a luz confrontar o teu coração. A primeira vez que entrou dinheiro na minha conta, que eu nunca vi igual, foi quando eu fui mandado embora do laboratório que eu trabalhava. Fiz o pacote para ficar integral na obra. Imagina, anos numa multinacional ganhando super bem. Quando entrou a grana, sabe aquela música? I got the power. Eu entrei no shopping Guatemi, 11 da manhã, pela porta da fórum. I got the power. Deixando o Outback para trás. Aí eu lembrei que eu tinha que pagar um apartamento. Acabou o dinheiro. Fiquei rico, fiquei pobre no mesmo dia. Olhei para sidewalk. Eu, na minha época de adolescente, usava sidewalk, achava demais. E eu não tenho mais. Tô feliz, gente. Não leva nada disso aqui a sério. É o meu desabafo. E com dinheiro eu li assim, ah, sidewalk, hoje eu te arrebento. Comprei nada. Ai, Deus dá risada com a gente. O dia que eu vi a bonitona, falei, meu Deus, cara. Imagina casar com essa mulher, que maravilha. Eu casei, é maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. Graças a Deus. Né? Minha fazendeira italiana. Ai, Jesus. O que você já orou, que você tem hoje, e deixou de agradecer? O que que a luz precisa confrontar você hoje aí? Eu nunca olhei igreja cheia. Primeira vez que vi uma congregação de 20 pessoas, me embrulhava o estômago quando me chamavam de pastor. Nunca vi os mapas, olha como eu sou bom, e eu ajudei os pastores a plantar igreja. Nunca, nunca, nunca. Sempre me embrulha o estômago. Pregar, traduzir, nada. Isso passa, isso é bobagem. Eu quero estar bem com Deus, estar na mesa com as pessoas que eu amo, compartilhando aquilo que eu tenho, tendo algumas alegrias e sonhos que eu possa realizar. Gerando, eu já estou numa época de vou fazer 50 anos no ano que vem, vai ser uma festa de arrebentar. Por... Mas eu estou pensando mais em legado, porque eu já tenho mais vida vivida do que a viver, vai saber. Pense em ter uma boa saúde, poder ser um velho chato, que fica incomodando todos os gordinhos, para de comer açúcar, vamos correr, desgraçado, aquela coisa. Por que eu falo isso, queridos? Porque a luz entrou, e ela não sai mais, não sai. Sabe por que eu não perco aquilo que eu aprendi nos meus secretos com Deus? Aquilo que são os meus exercícios, não é doutrina, mas eu gosto de acordar e ver o céu. Eu gosto de pegar um texto bíblico para entrar no meu coração. Se eu tiver que abrir o celular, é para ler o livro que eu estou lendo no Novo Testamento, e de ir para a presença de Deus, ler o Salmo que eu gosto de ler, e de respirar e apresentar todos vocês na minha oração. E eu saio para o meu dia, para a minha jornada, isso há quantos anos? Janeiro de 2024, completam 20. E para mim não mudou nada. Porque quando a luz entra, ela faz morada, porque a minha condição é dependente dessa luz. Eu quero que você feche os seus olhos. Arrependimento é uma mudança de coração, de uma vida em relação ao pecado. É uma mudança dos nossos caminhos pecaminosos para Deus. Nos arrependemos porque nós pecamos contra Deus e queremos ser perdoados. Quando nós nos arrependemos é porque pecamos e reconhecemos a necessidade do perdão e da graça de Deus. O confronto da luz na nossa essência pode nos levar ao arrependimento. E o arrependimento é o que precede todas as mudanças que vai nos levar às promessas. O crisol, o forno e a sua luz provam para extrair o que é impuro daquilo que é valoroso. Nós vamos adorar o Senhor aqui. E esse é o momento que eu quero que você não se distraia, para talvez sondar o coração com a luz. Permitir que nesse ambiente nós seremos direcionados a algumas orações. Abandonar o que precisa ser abandonado. Não ter outros deuses dentro do nosso coração. Não sermos um aqui na igreja e na rede social outro. E com as pessoas que Deus nos confiou. Eu quero te motivar nesse momento. A fechar os teus olhos. Enquanto nós ministramos aqui. O Espírito Santo possa mover a luz e a presença dEle. O que eu preciso deixar? Como é que está a minha condição? Ele vai te falar. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo.
deste, para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. Para ti eu vou.
Jesus Cristo nos atraiu. Esse amor está disponível. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração por medo, por insegurança, por falta de profundidade no conhecimento do amor de Deus. E eu quero te convidar agora a realmente se manter na presença do Senhor. Persevera na presença. Não se distraia, sabe? Alguns momentos em que precisamos de um toque mais íntimo e mais profundo. Nós precisamos tirar tempo. Tempo para estar. Tempo para buscar. Tempo para ouvir. Deixe o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Como foi dito agora, muitas situações que vivemos, nós não podemos reconhecer porque o nosso coração é enganoso, e somente através do Espírito Santo dentro de nós somos convencidos daquilo que precisamos nos desarraigar. E para que haja liberdade do Espírito Santo dentro de nós, a engrenagem que libera o poder do Espírito, eu vou dizer aqui para vocês: submissão, obediência e humildade. submissão a Deus, obediência à palavra, colocando em prática. Humildade significa: Pai, eu dependo de Ti, sem Ti eu não posso, eu não vou, eu reconheço quem Tu és na minha vida. Ao contrário, quando somos insubmissos, desobedientes e rebeldes, a carne toma o controle e o espírito fica travado por conta das nossas decisões. Assim, Pai, Tu conheces o mais íntimo de cada coração. Cada um de nós é tão precioso para Ti, cada um de nós é importante. Revela o Teu grande amor, revela para cada um a missão que o Senhor tem. Pai, nós estamos num tempo de dificuldade, nós passamos um tempo de guerra, mas o Senhor conta com o Teu exército, com a Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Abre o Teu coração e permita que a chama do Espírito comece a arder, a chama pela paixão, paixão por Cristo. Sabe, nós precisamos reagir, nós precisamos sair da apatia. Como nós vamos reagir? Eu gostaria que todos nós agora, numa só voz, começássemos a chamar a presença do Senhor. Como se faz isso? Você sabe como fazer isso? Sabe ou não? Como nós invocamos a presença do Senhor? Como, gente? Por favor, me respondam. Orando, glória a Deus. Fica de pé e começa a orar. O Senhor tem os ouvidos inclinados à igreja. O Senhor tem os ouvidos inclinados à Tua voz. E a Tua voz é única, porque o Senhor conhece cada um pelo nome. Então começa a clamar agora. Comece a clamar: Pai, nós precisamos de Ti. Vamos num só foco, porque quando a igreja está em unidade, há poder do Espírito Santo. A unidade significa todos nós invocando a presença daquele que é, que era e que há de vir, em nome de Jesus. Pai, vem Senhor, vem Senhor. Chama, chama o Senhor. Cadê a voz? Cadê a voz da noiva? Cadê a voz da noiva que clama e chama? Se você ora em línguas estranhas, comece a orar em línguas agora. Pai, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do Teu poder, da Tua ação. Manifesta, Pai, o Teu poder. Libera os Teus anjos agora, enquanto a Tua igreja ora, enquanto há manifestação em línguas, que os Teus anjos estejam agindo, quebrando correntes, desatando nós, abrindo os olhos, destapando os ouvidos. Haja, Pai, o despertamento. Se mova pela fé. Nós acabamos de ouvir a palavra. É pela fé. Creia, o Senhor está ouvindo e colhemos. Ou teremos resposta às nossas orações, mas precisamos clamar, precisamos orar. Vem Senhor, vem Senhor, precisamos de Ti, Pai. Derrama, vem Espírito Santo, começa a agir no nosso interior. Desperta-nos, Pai, desperta-nos da nossa letargia, desperta-nos da nossa, Pai, paralisia. O Teu Espírito é vida e ressurreição. Vem Espírito Santo, vem, vem. Socorre-nos! Vamos dar as mãos todos. Nós precisamos do fogo. Nós precisamos do fogo ardendo. E muitos corações estão apagando. E eu pedi para dar as mãos, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do suporte uns dos outros. Porque quando um está mais fraco, o outro vem e levanta. Quando o outro está mais fraco, o outro vem e levanta. Então agora, de mãos dadas, nós vamos orar em línguas para que o poder do Espírito Santo alcance todos. Todos se rendam. Agora não tem. Se você disser, em mim não chega, não vai chegar mesmo. Mas se você disser, eu me rendo e eu quero, Pai, o Senhor vai alcançar. Começa a orar em línguas, é sobrenatural. Quando oramos em línguas estranhas, falamos em mistérios com Deus, o nosso espírito ora bem, o nosso entendimento fica sem fruto, mas falamos nessa dimensão espiritual, a linguagem dos anjos. Começa, por favor, abre a tua boca, faz um barulho santo. Espalha, Pai, espalha o teu fogo. Precisamos de um renovo. Precisamos, Pai, da vivificação do teu poder e da tua unção. Vem, vem, Espírito dos quatro ventos. Sopra, 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 sopra sobre nós. Aviva-nos, reaviva-nos. Ora da soto e o coroba sentada e ora blarás. Ora da e o coroba e o cos. E anda suta e ora balaraba. Ora matarama e o cos. E andará sora balarandará e o coro toi corama e cos. Alcança, Pai, pontos de escuridão. Alcança na nossa mente, no nosso coração. Alcança com a tua luz, manifesta a tua luz, haja revelação em nome de Jesus.
E tua glória, e mais que tudo, hoje queremos tua glória, mais que tudo, hoje queremos tua glória.
Recebe o toque vivificador, recebe o óleo fresco sobre a tua vida, em nome de Jesus. Recebe a cura da tua alma, em nome de Jesus, a cura da tua mente. Recebe o que o Senhor, o Pai que te ama, está liberando sobre a tua vida.
Agora, Senhor, me apaixona e me transforma.
Se você tem algo para renunciar hoje na área sexual da sua vida, vem aqui à frente. Área sexual, pecados, não importa, prática, acesso virtual, não importa, vem para frente, porque arrependimento é posicionamento. E a igreja continua adorando ao Senhor, porque quando uma pessoa se arrepende, nós estamos na mesma condição, estamos diante do Senhor. Não vá embora. Se você tem algo para entregar na sua vida nessa área sexual, fica aqui na frente, todos adorando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, daquilo que o Senhor está movendo hoje, quebra as cadeias, quebra as correntes, todo engano, ai de nós, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Existem mais pessoas que precisam vir aqui para frente. Adultério, pensamentos impuros, relacionamentos virtuais, conversas que não edificam, pecados sexuais, mentira, torpeza, masturbação, não importa. Eu não tenho vergonha, porque estou sendo liberto. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós colocamos aqui, Senhor, Se você é líder e está passando uma luta nessa área, se sente fraco, vem para frente. Aqui não é para colocar o X, o rótulo, mas nós estamos diante do altar da misericórdia e da graça. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje e pedimos, Pai, que todos que necessitam dessa intervenção, que a tua presença, teu óleo, Espírito de Deus, venha a quebrar toda a cadeia, todo o jugo, toda mentira. Se você não está aqui na frente, venha, Espírito Santo de Deus. Eu quero colocar cada uma dessas pessoas diante do teu altar, e a tua presença venha, Senhor, quebrando toda a opressão maligna, tudo aquilo que foi produto do inferno, tudo aquilo que foi o roubo da visão, de práticas, de conversas que não edificam. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, seja quebrado. Os pastores podem orar em nome de Jesus. Tudo que veio, Senhor, como um peso que tem prendido mentes e corações, seja cancelado agora em nome de Jesus. Nós colocamos diante do teu altar todo peso, toda acusação, toda dor que tem causado, Senhor, a batalha, seja cancelado em nome de Jesus. Nós oramos, apresentamos, Senhor, os nossos irmãos, pedimos que comece uma nova estação, que venha da tua graça uma porção sobrenatural. Todo aquele que se sente, Pai, opresso, que nessa noite algo poderoso comece, que algo poderoso seja sobre os teus servos, que seja renunciado agora todo peso, toda opressão, tudo que feriu princípios, tudo que feriu alianças, nessa noite seja cancelado, que comece uma nova dimensão, Senhor. Nós oramos, Senhor, reconhecendo a oportunidade de transformação que hoje os teus filhos recebem. Vem com o teu amor e aplaca toda a dureza, toda a cauterização da mente e do coração. O Senhor entra nos lugares onde você estava preso, quando você clama, Senhor, eu preciso de ajuda. E Ele vem e Ele tira toda a conexão, tudo aquilo que foi exposição de diálogos, imagens, registros na alma, que prenderam mentes e corações. Nessa noite, algo está acontecendo. Pela medida e pela graça do Espírito Santo, a tua oração, confessa com os teus lábios. Se você está aqui hoje, todos, a igreja, comece a orar em línguas, comece a adorar o Senhor. Com a mão no teu coração, você que está aqui hoje, repita assim comigo: Senhor Jesus, repete com os seus lábios, você que está aqui na frente: Senhor Jesus, eu peço perdão. Senhor Jesus, apresento a minha vida. E eu peço agora que nessa noite todo lixo na minha mente, no meu coração, no meu corpo, tudo que eu me expus, eu peço perdão agora. Que comece uma transformação. A tua luz entre e dissipe todas as trevas. Eu renuncio, eu abandono, eu deixo fora da minha vida todo acesso a fontes que me contaminavam em pecados, práticas sexuais que me oprimiam, me acorrentavam. Eu sou perdoado na cruz do Calvário. O teu sangue quebra toda maldição, e eu recebo da tua presença. Perdoa, os meus pecados. Eu lavo a minha vida hoje. No sangue do Cordeiro. E eu declaro, a tua presença. Na minha vida. A partir de hoje. A fonte da santidade. É o teu Espírito Santo. Eu renuncio hoje. Toda prática. Todo acesso. Toda conversa. Todo ambiente. Que eu estava. Eu saio hoje. Pela tua presença. Aceito. O teu perdão. Aceito. A tua graça. Aceito. A tua presença na minha vida. E eu recebo. A tua intervenção. E esse pecado. Que eu estou renunciando. Perco efeito. De me aprisionar. De me acorrentar. A partir de hoje, eu recebo da tua graça e presença. Em o nome de Jesus. Receba na tua vida. Comece a aplaudir o Senhor. você tem lutado com vícios, vícios, compulsividade, álcool, droga, todo tipo de droga lícita e não lícita, se você tem lutado com vícios, eu quero que você venha aqui à frente. Se você já recebeu oração, se você precisa nessa área também, permaneça. Você que tem lutado com vícios, a igreja continua adorando ao Senhor, vem aqui na frente. Se você tem lutado com vícios, eu quero te convidar. E a igreja continua adorando, porque cada pessoa aqui vale muito para Deus. Se você tem vício, pode vir aqui na frente. A igreja continua adorando o Senhor. Tem mais pessoas com vícios, práticas, ambientes. Senhor, nós estamos diante da tua presença. A sua dor é minha dor. A sua dor é minha dor. Vem para frente. Eu quero orar por você que está lutando com vício. Pastoras, pastores, intervenham nesse processo. Tem mais pessoas que estão lutando com vícios, áreas que não estão conseguindo sair, compulsividade. Pode vir aqui à frente. Tem mais pessoas. A igreja adore, 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 adore. O amor do Senhor está te libertando. O amor do Senhor está te libertando. Comece a clamar: Senhor, eu reconheço áreas da minha vida. Espírito Santo, entra com o teu poder. Entra com o teu poder. Tira todo o peso de vícios, tudo que paralisa, Senhor, tudo que prende, tudo que, Pai, determina uma limitação na tua vida hoje, está caindo por terra em nome de Jesus. Declaramos o fim, a quebra desses vícios. Declaramos a quebra, em nome de Jesus, todo vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é poderoso para transformar mentes e corações e quebrar toda mentira, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, tudo aquilo que é um peso, algo que precisa sair hoje. Nós estamos diante do teu altar e pedimos, Senhor, seja quebrado isso hoje, em nome de Jesus. Que saia todo peso, que saia toda conexão, tudo que seja químico, espiritual, saia da tua vida hoje. Você recebe libertação, você recebe a paz que você não tinha. Espírito Santo de Deus. Você que está aqui hoje, com a mão no teu coração, repita assim hoje: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu chego em tua presença,
eu chego em tua presença,
com a minha verdade,
com a minha verdade.
Existem áreas da minha vida,
existem áreas da minha
práticas,
vida, práticas,
hábitos,
hábitos,
que eu não consigo me libertar,
que eu não consigo me libertar.
Sejam
drogas,
sejam questões que eu não consigo parar,
sejam questões que eu não consigo
eu
parar.
Eu chego em tua presença,
eu chego em tua
e
presença,
reconheço a necessidade da tua intervenção,
a necessidade da tua
eu
intervenção.
Quero mudar,
eu quero mudar, eu quero sair,
mas só por mim eu não consigo,
mas só por mim eu não consigo.
Hoje eu chego em tua presença,
hoje eu chego em
tua
presença,
e eu recebo do
teu perdão.
Eu confesso os meus vícios,
os meus vícios.
Fala para ele quais são os teus vícios. Pode falar: álcool, maconha, cocaína, cigarro, compulsividades, drogas. Continue orando comigo. Senhor,
Senhor,
eu renuncio hoje.
Eu renuncio hoje.
Essas estruturas.
Essas estruturas. Eu creio
que o sangue do Cordeiro,
que o sangue do Cordeiro
é poderoso.
É poderoso.
Para me libertar.
Para me libertar.
Para me curar.
Para me curar.
Para me salvar.
Para me salvar.
Para me perdoar.
Para me perdoar.
E
nessa noite
eu avanço diante do teu altar.
Diante do teu altar.
Reconhecendo.
Reconhecendo
que o Senhor pode.
Que o Senhor pode
fazer novas.
Fazer novas.
Todas as coisas.
Todas as coisas.
E eu renuncio agora.
E eu renuncio agora.
Essas estruturas da minha vida.
Essas estruturas.
Mas eu
vida.
Quero
Mas eu
que
quero
à medida de que essas estruturas
saem
da minha vida,
saiam da minha
a
vida,
tua presença me preencha.
Presença me preencha.
Espírito Santo,
Espírito Santo,
entra na minha vida hoje,
entra na minha
e,
vida
permanece
hoje e permanece
comigo,
comigo
todos os dias da minha vida.
Eu recebo
a tua intervenção,
intervenção,
a
libertação
e o teu poder,
e o teu poder
em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Aplauda aquele que é santo. Se você tem mágoa no teu coração,
pessoas que você não consegue perdoar, situações que foram duras, traumas na sua alma, que só você sabe. Eu quero te convidar, vem aqui para frente. Eu preciso perdoar uma pessoa, eu tenho uma mágoa no meu coração, pode vir aqui para frente. O louvor só profetiza com o instrumento. Mais pessoas, tem mais pessoas. Não importa se você é líder, se você, não importa. Algo precisa ser arrancado do teu coração hoje, vem aqui para frente. Aqui não está aqui para se justificar, mas está aqui para renunciar, para abandonar. Louvado seja Deus por cada um de vocês. Louvado seja Deus por cada um de vocês. Não se esconda na multidão, vem aqui para frente, venha, permita a luz quebrar as estruturas. Tem mais pessoas, podem vir, se espalhem aqui para frente. Coisas que ficaram, que me machucaram demais. Espírito Santo, se você é uma diaconisa, um diácono, um presbítero, uma presbítera, não importa, vem. Tem mais pessoas para vir para frente, venham. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não estamos conseguindo perdoar, nós vamos pedir agora diante do Senhor perdão por isso. Pai, eu não tenho conseguido porque foram duros golpes, mas agora você não está na sua própria condição, você está debaixo da intervenção do Espírito Santo. Então a situação, a marca, a mágoa, hoje você vai tomar uma decisão, apresentar diante do Senhor e entregar isso. Ah, mas não é o justo. Eu não estou aqui para saber se é o justo ou não, mas eu estou entregando, eu estou colocando essa situação diante do Senhor e Ele vai agir, mas eu não quero mais isso em mim, por isso eu peço, venha para frente, porque eu não quero mais isso na minha vida. Sua história foi dura, situações que te machucaram, vem com a mão no teu coração. Nós temos agora uma decisão, não é um sentimento, é de reconhecer que essa situação nos feriu, sim, mas eu não quero mais ficar com isso. Eu quero colocar os pés da cruz e eu quero liberar essas pessoas, não na minha condição, mas diante de Deus, não porque elas merecem, mas porque eu quero diante do Senhor colocar isso. E eu não quero mais carregar essas pessoas comigo. Eu quero tomar uma decisão hoje, que é entregar essas pessoas. E o Espírito Santo vai fazer aquilo que você não pode, que é ajudar nesse processo de lidar com isso de uma forma onde a luz prevalece sobre as trevas e você não é mais refém. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
hoje eu trago
em tua presença
áreas da minha vida
que eu carrego
ofensas,
dores,
pessoas
que me feriram.
Nessa noite,
eu quero apresentar
essa circunstância
diante do Senhor.
Pai,
eu entrego
essas pessoas
e essas situações
diante de ti.
Eu não sou o juiz.
É o Senhor que vai julgar.
Apresentar essas situações.
Agora você fala o nome das pessoas e as situações. Essa pessoa que fez isso para mim, pode falar pro Senhor, fala baixinho que seja, mas fala, sai da tua boca algo. Eu quero apresentar essa pessoa que me machucou nessa área, essa circunstância. Vai apresentando isso. Apresenta o nome, apresenta a pessoa, apresenta a circunstância diante do altar do Senhor que nós estamos. Coloca com os teus lábios, porque isso são sentenças que você está liberando hoje. Continua assim comigo agora. Diante do altar do Senhor.
Eu apresento.
Essas pessoas.
Essas circunstâncias.
E o que eu estava sentindo.
Toda dor.
Todo mal-estar.
Toda tristeza.
Toda situação.
Que me abatia.
Eu apresento.
Diante do altar do Senhor.
E nesta noite.
Eu entrego.
Essas situações.
Diante do Senhor.
Espírito Santo de Deus.
Entra na minha vida agora.
E onde havia.
A sujeira.
A escuridão.
A dor.
O medo.
A tristeza.
Vem com a tua luz.
Eu libero.
libero essas pessoas. Eu perdoo essas pessoas.
Eu
as entrego diante do altar.
E
nessa noite, eu me volto para a tua luz. E à medida que eu libero essas pessoas, preencha a minha vida com a tua paz. Eu tomo a decisão de entregar essas pessoas. E não mais.
Acusar,
prender,
sentenciar
e julgar.
Eu peço agora.
Perdoa, Senhor. Porque nessa noite,
eu aceito
o arrependimento
de carregar
na minha vida.
E eu não quero mais.
Eu renuncio.
Eu confesso.
Eu abandono
toda essa estrutura
que me magoava
nesta noite.
E eu abro meu coração
para que a tua presença
a tua paz
a tua vida
preencha minha vida
em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, alguns de vocês Deus vai mover para até abençoar secretamente pessoas que você vai mandar não sei o que, um presente, uma compra, algo. É o Espírito Santo, isso não é doutrina, mas como um ato teu diante do Senhor para selar essa pessoa que me fez tanto mal, eu vou devolver com um bem. E ninguém vai saber, porque você vai fazer isso com um Deus secreto. E é dessa forma que isso é blindado na tua vida, porque diante do Senhor e diante do inferno, você não está mais preso. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, receba a luz que arranca essas trevas da sua vida hoje. E fica entre você e Deus, não fala nada para ninguém. Fé faz a sua loucura no espírito, e ninguém saiba, ninguém, só você e Deus. E sabe qual é o produto disso? Paz. Uma vez eu estava num congresso de batalha espiritual e foi feito um apelo por um homem chamado Emerson Ferrell. E ele falou: tem pessoas que estão presas por causa da mágoa. Eu fui muito injustiçado na saída quando eu renunciei o meu trabalho por pessoas aqui dessa terra, e me feriram demais a maneira como me desprezaram, me machucaram demais. Eu carregava essas pessoas no meu coração. E naquele dia ele levantou uma oferta e falou: olha, você quer fazer algo? Você fala algo diante do Senhor e traga, abençoa essas pessoas. Eu fiz o meu melhor. O tempo passou. E eu estava plantando a igreja de Buenos Aires. Eu ia a cada 15 dias para Buenos Aires. Foi uma missão que eu recebi. Belo dia eu chego no aeroporto do embarque internacional e encontro uma dessas pessoas. E o meu coração, quando eu lembrava do nome, me doía. Eu olhei e falei o nome da pessoa: e aí, como é que vai? Eu estava leve. Viajamos juntos até Buenos Aires. Eu me arrependo de não ter dado uma carona para ele no meu remis, que é como se fosse o Uber da época, para levar ele até a cidade dele. Na volta peguei com ele também. E como ele fazia negócio, eu estava plantando o reino. E eu não tive mais nada. Não tenho mais nada. A outra pessoa também eu liberei. E eu estou em paz. E não entrou mais nada no meu coração. Algumas pessoas que me movi também, eu entendi que era uma maneira de abençoar de alguma maneira. E algumas eu consegui, e isso foi tão bom para mim. Vai ser entre você e Deus agora, porque essa é uma área que prende muita coisa, e Deus quer confrontar com a luz para te libertar e te levar para a promessa. Quem está comigo, aplauda ao Senhor que é bom. Pastor Walter, quer orar aqui no final? E se você tiver mais alguma área para renunciar, você já aprendeu, chega na presença de Deus, entrega, toma uma decisão. Às vezes algo vai custar, mas quando custa, você valida o processo. Porque não é de graça, foi o sangue do Cordeiro que foi derramado. Se você precisa renunciar a áreas na sua vida, precisa confessar para sua esposa, para o seu esposo, no ambiente saudável, você faça isso. Vamos orar também nesse momento aqui, aproveitar esse casal que a gente ama tanto.
Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz é mais doce que o mel. Podem cantar, queridos. Que me tira desta cova, e já tirou muita gente aqui hoje, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro.
Onde?
No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença,
não há
nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê.
Só a igreja,
não há. Ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
Glória a Deus.
Amém.
Obrigado, pastor. Se a gente combinasse, não seria tão perfeito como foi. Quando você vê o mover do Espírito, quem está comigo, diga amém. É tão bom. Porque é o que a gente mais quer ver, a vida liberta, transformada. Nunca perca o que o Espírito Santo pode receber na tua vida hoje. Você pode receber muito dele. Existem pessoas aqui, antes de encerrar e ir embora, que estão vindo aqui pela primeira vez ou estavam afastadas de Deus. Com a mão no teu coração, eu quero fazer uma oração que você vai apresentar a tua vida e vai fazer uma aliança e talvez restaurar a tua aliança com Ele. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio que tu és o Filho de Deus. Que veio, este mundo,
que veio a este mundo
e na cruz do Calvário,
e na cruz do Calvário
se entregou para que o perdão
dos meus pecados
e uma nova vida
seja estabelecida.
Eu reconheço
nesta noite
Jesus Cristo
como meu único Senhor
meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreve meu nome
no livro da vida eterna.
Eu abro meu coração.
Que a tua presença seja
tudo na minha vida
a partir de hoje
em nome de Jesus.
Amém.
Pode aplaudir aquele que é santo. Quem fez essa oração? Pela primeira vez, levanta o braço. Quem fez essa oração? Você que fez essa oração, vem aqui para frente, pega tuas coisas. Vamos encerrar assim hoje. Pode vir aqui para frente. Você que fez essa oração, pega tuas coisas e vem. Vem para cá, a igreja aplauda o Senhor Jesus. Se você fez a oração, vem aqui. Tem mais pessoas, vem. Seja muito bem-vinda. Tem mais pessoas? Venham. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. A liderança, receba com carinho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, guerreiro. Tem mais pessoas? Venham. Pode vir. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe muito. A liderança, venha para frente. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe muito. Tem mais pessoas? Vão vindo aqui, ó. Toda a liderança, diácono, presbítero, aqui ó, tem vidas chegando. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe muito. Seja bem-vindo aqui. A igreja, tem mais pessoas? Vem. Estenda suas mãos para cá e todo mundo fica abraçado aqui na frente. Vamos lá. Vamos orar. Abraça aqui, seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe muito. Tem mais pessoas aqui? Vem aqui, ó. Ora aqui, Neuzi, ora aqui com a irmã. Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai Celestial, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos aqui. Recebemos cada uma dessas famílias. Que sejam muito bem-vindas. Primeira vez? Sejam bem-vindos aqui. Que Deus abençoe. Pai, nós apresentamos cada um dos nossos irmãos. E pedimos que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna. Que comece hoje, Pai, uma nova jornada da bênção do Senhor. Não mais presos no pecado, mas agora libertos e guardados como filhos do Altíssimo. Nós abençoamos nossos irmãos como igreja, os recebemos. Que estes nomes estejam diante do Senhor e para todos sempre eles possam trilhar, Pai, a tua presença nos seus corações e a vitória do Senhor. Assim os abençoamos em o nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. Seja bem-vindo. Aqui ó, no final estão os tablets. Dá o seu nome aqui para essa galera aqui dos boas-vindas. Levanta o tablet aí, boas-vindas. Dá o seu nome, seu telefone. Quero te ver quarta-feira nas células. Algo tão especial. Estamos encerrando com a Betina ministrando. Cantina, sempre tem um café gostoso, um lanchinho bacana para você curtir comunhão. Nós vamos levar os pastores. E eu, nossa, eu quero atenção de toda a igreja aqui, por favor. O pastor Walter e a pastora Magali, eles estão sempre rodando aqui a região do estado, nos ajudando, ministrando as igrejas. E puderam estar um pouquinho com a gente, porque eles já saem em viagem. Eles vão ministrar Caxias do Sul, Viamão, Passo Fundo, vieram no litoral. E é um casal que a gente tem muita alegria de caminhar junto, que tem acompanhado todo o processo. São amigos do apóstolo Rino e da pastora Denise. Então é uma aliança verdadeira. Eu acredito que seja uma das maiores alianças que nós temos no ministério, entre muitas, mas que tem lutado as nossas guerras. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu quero dar uma oportunidade. Se você já foi abençoado por esse casal, eles não trouxeram material. Mas eles trabalham com esse ministério e ajudam e resgatam muitas pessoas. Eu vou deixar na tela aqui para todos que quiserem abençoar. De alguma maneira, fortalecendo e abençoando esse ministério e a vida deles, porque eles vivem para nos servir. E boa parte da agenda deles é dedicada ao Ministério Bola de Neve, o Brasil inteiro, sempre servindo, honrando, nessa aliança com o nosso apóstolo e com a nossa pastora. Então eu vou deixar aqui na tela, nós estamos encerrando, e se você deseja abençoar, eles vivem para a igreja, eles vivem nessas ministrações, nessas viagens, e é uma maneira de honrar aqueles que nos servem. Quem está comigo, diga amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, e que seja um novo tempo onde a luz do Senhor nos leva a uma nova oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você viva essa nova estação debaixo da autoridade do poder de Deus, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo, amém? Pode deixar no telão aí, e eu quero te convidar a abençoar essa família, amém? Que Deus abençoe e guarde. Vão na paz do Senhor.